Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. O resto desta historinha, minha prima, a senhora conhece, com exceção de algumas particularidades. Vivi um mês, contando os dias, as horas e horas e os minutos. O tempo corria vagarosamente para mim, que desejava poder devorá-lo. Quando tinha durante uma manhã inteira olhado o seu retrato, conversando com ele, e lhe contado a minha impaciência e o meu sofrimento. Começava a calcular as horas que faltavam para acabar o dia, os dias que faltavam para acabar a semana, e as semanas que ainda faltavam para acabar o mês. No meio da tristeza que me causara a sua ausência, o que me deu um grande consolo foi uma carta que ela me havia deixado, e que me foi entregue no dia seguinte ao da sua partida. Bem vês, meu amigo, dizia meu amigo, que Deus não quer aceitar o teu sacrifício. Apesar de todo o teu amor, apesar de tua alma, ele impediu a nossa união, poupou-te um sofrimento e a mim talvez um remorso. Sei tudo quanto fizeste por minha causa, e adivinho o resto, parto triste por não te ver, mas bem feliz por sentir-me amada, como nenhuma mulher talvez o seja neste mundo. Esta carta tinha sido escrita na véspera da saída do paquete, um criado que viera de Petrópolis, e há quem ela incumbira de entregar-me a caixinha com o seu retrato. Contou-lhe metade das extravagâncias que eu te praticara para chegar à cidade no mesmo dia. Disse-lhe que me tinha visto partir para a estrela, depois de perguntar a hora da saída do vapor, e que embaixo da serra referiram-lhe como eu tinha morto Tucancavavalo para alcançar a barca, e com babagara em uma canoa. Não me vendo chegar, ela adivinhara que uma dificuldade invencível me retinha, e atribuía isto à vontade de Deus, que não consentia no meu amor. Entretanto, lendo e relendo a sua carta, uma coisa me admirou, ela não me dizia um ádios, apesar de sua ausência e apesar da molestia que poderia tornar essa ausência eterna. Tinha vinhado, ao mesmo tempo que fazia por dentro me iludir, estava convencida que a acompanharia. Com efeito partia no paquete seguinte para a Europa. Há de ter ouvido falar, minha prima, ou se é que ainda não sentiu, da força dos pressentimentos do amor, ou da segunda vista que tem a alma nas suas grandes afeições. Vou contar-lhe uma circunstância que confirma este fato. No primeiro lugar onde desembarquei, não sei que instinto, que revelação, me fez correr imediatamente ao correio. Parecia-me impossível que ela não tivesse deixado alguma lembrança para mim. E de fato em todos os portos da escala do vapor havia uma carta que continha duas palavras apenas. E que tu me segues. Até logo. Enfim, cheguei à Europa e via. Todas as minhas loucuras e os meus sofrimentos foram compensados pelo sorriso de Inge e inexprimível gozo com um que me acolheu. Sua mãe dizia-lhe que eu ficaria no Rio de Janeiro, mas ela nunca duvidara de mim. Esperava-me como se a tivesse deixado na véspera, prometendo voltar. Encontrei-a muito abatida da viagem, não só fria, mas estava pálida e branca como uma dessas madonas de Rafael, que vi depois em Roma. Às vezes uma langueres invencível aprostava, nances momentos um quer que seja de celeste, e vaporoso acercava, como se a alma exalando-se envolvesse o seu corpo. Sentado a seu lado, ou de joelhos a seus pés, passava os dias a contemplar essa agonia lenta, sentia-me morrer gradualmente, à semelhança de um homem que vê últimos clarões da da luz, que vai extinguir-se e deixá-lo nas trevas. Uma tarde que ela estava ainda mais fraca tínhamos-nos chegado ara para a varanda. A nossa casa em Nápoles dava sobre o mar. O sol, transmontando, escondia-se nas ondas. Um raio pálido e descorado vier-se pela do nossa janela e brincar sobre o rosto de Carlota, sentada ou antes de deitada em uma conversadeira. Ela abriu os olhos um momento e quis sorrir. Seus lábios nem tinham força para desfolhar o sorriso. As lágrimas saltaram-me dos olhos. Havia muito que eu tinha perdido a fé, mas conservava ainda a esperança. Esta desvaneceu-se com aquele reflexo do ocaso, que me parecia o seu ádios ávida. Sentindo minhas lalemas moar em suas mãos, que eu beijava, ela voltou-se e fechou-me com os seus grandes olhos languidos. Depois, fazendo um esforço, reclinou-se para mim e apoiou as mãos sobre o meu ombro. É meu amigo, disse ela com voz debil, vou te pedir uma coisa, a última. Tu me prometes cumprir? Ju, respondi-lhe, eu com a voz cortada pelos soluços. Há bem pouco tempo. Daqui a algumas horas, talvez. Sinto faltar-me o ar, o Carlota. Sofres, meu amigo. Ah? Se não fosse isto, eu morreria feliz. Não fales em morrer. O pobre amigo, em que deverei falar então? Na vida. Mas não vês que a minha vida é apenas um sopro. Um instante que breve terá passado, e tu te iludes, minha Carlota. Ela sorriu tristemente. Ah, escuta. Quando sentires minha mão gelada, quando as palpitações do meu coração cessarem, prometes receber em teus lábios a minha alma.
Meu Deus.
A prometes? Decorreram instantes. De repente ela tornou-se lívida, sua voz suspirou apenas. Agora, apertei ao peito e colei meus lábios aos seus. Era o primeiro beijo de nosso amor, beijo casto e puro, que a morte ia santificar. Sua fronte se tinha gelado, não sentia sua respiração nem as pulsações de seu seio. De repente ergueu a cabeça. Sive-se, minha prima. E que reflexo de felicidade e alegria iluminava nesse momento seu rosto paulido. Oh, que armou ela. E com os lábios entreabertos aspirou com delícia a aura impregnada de perfumes que nos enviava o Golfo de Chia. Desde esse dia foi pouco a pouco restabelecendo-se, ganhando as forças e a saúde. Sua beleza reanimava-se e expandia como um botão que por muito intenso tempo privado de sol se abre em flor viçosa. Esse Milala sorrindo e corando atribui ao meu amor, foi-nos um dia explicado bem prosaicamente por um médico alemão, que fez-nos uma longa dissertação a respeito da medicina. Segundo ele dizia, a viagem tinha sido o único remédio. E o que nós, falués, tomávamos por um estado mortal não era senão a crise que se operava, crise perigosa, que o que podia matar, mas que felizmente a salvou. Casámo-nos em Florença na igreja de Santa Maria Novella. Percorremos a Alemanha, a França, a Itália e a Grécia. Passamos um ano nessa vida errante e nomade, vivendo do nosso amor e alimentando-nos de música, de recordações históricas, de contemplações de arte. Criamos assim um pequeno mundo, unicamente nosso. Depositamos nele todas as belas reminiscências de nossas viagens. Toda a poesia dessas ruínas seculares em que as gerações se que morrer rontura ao futuro pela voz do silêncio. Todo o enlevo dessas vastas e imensas solidões do mar, em que a alma, dilatando-se no infinito, sente-se mais perto de Deus. Trouxemos às nossas peregrinações um raio do sol do Oriente, um reflexo da lua de Nápoles, uma nesga do céu da Grécia, algumas flores, alguns fumes, e com isto enchemos o nosso pequeno universo. Como as andorinhas que voltam com a primavera para fabricar o seu ninho no campanário da capelinha em que nasceram. Apenas ela recobrou a saúde e as suas belas corres. Viemos procurar em nossa terra um cantinho para esconder esse mundo que havíamos criado. Achamos na quebrada de uma montanha um lindo retiro, um verdadeiro berço de relva suspenso entre o céu e a terra por uma ponta de rochedo. Aí abrigamos o nosso amor e vivemos tão felizes que só pedimos que nos conserve o que nos deu. A nossa existência é um longo dia, calmo e tranquilo, que começou ontem, mas que não tem amanhã. Uma linda casa, toda alva e louçã, um pequeno rio saltitando entre as pedras, algumas braças de terra, sol, ar puro, árvores, sombra, sonhos toda a nossa riqueza. Quando nos sentimos fatigados de tanta felicidade, ela arvora-se em dona de casa, ou vai cuidar de suas flores, eu fecho-me com os meus livros o dia a trabalhar. São os únicos momentos em que não nos vemos. Assim, minha prima, como parece que Légio não pode ver um amor sem o seu receio e a sua inquietação, nós não estamos isentos dessa fraqueza. Ela tem ciúmes de meus livros, como eu tenho de suas flores. Diz que a esqueço para trabalhar, eu queixo-me de que ela ama as suas violetas mais do que a mim. Isto dura quando muito um dia, depois vem sentar-se ao meu lado e dizer-me ao ouvido a primeira palavra que balbuciou o nosso amor, no discordar de miavo. Olhamo-nos, sorrimos e recomeçamos esta história que lhe acabo de contar e que é ao mesmo tempo o nosso drama e o nosso poema. Eis minha prima, a resposta à sua pergunta. Eis porque esse moço elegante, como teve a bondade de chamar-me, fez-se provinciano e retirou-se da sociedade, depois de ter passado um ano na Europa. Podia dar-lhe outra resposta mais breve e dizer-lhe simplesmente que tudo isto sucedeu porque me atrasei 5 minutos. Desta pequena causa, desse grande areia, nasceu a minha felicidade, ela podia resultar a minha desgraça. Se tivesse sido pontual como um inglês, não teria tido uma paixão nem feito uma viagem. Mas ainda hoje estaria perdendo o meu tempo a passear pela Rua do Ouvidor e do a ouvir falar de política e de teatro. Isto prova que a pontualidade é uma excelente virtude para uma China, mas um grave defeito para um homem. Adeus, minha prima, Carlota, impacienta-se, porque há muitas horas que lhe escrevo. Não quero que ela tenha ciúmes dessa tua carta e me prive de enviá-la. Minas, 12 de agosto. Abaixo da assinatura havia um pequeno ponto escrito de uma lé fina e delicada. Se tudo isso é verdade, duze menos uma coisa. Ele não tem ciúmes de minhas flores, nem podia ter, porque sabe que só quando os seus olhos não me procuram é que vou visitá-las e pedir-lhes que me ensinem a fazer-me bela para agradá-lo. Nisto enganou-a, mas eu vi roubando-lhe um dos meus beijos, que lhe envio nesta carta. Não o deixe fugir, prima iria talvez revelar nossa felicidade ao mundo invejoso. Lista de erros corrigidos, aqui encontram-se listados todos os erros encontrados e corrigidos.
Sabes de dirigir-se, fizer e guide, navio muito cundo, original, holy race, correção, ex de ressou e do etimevere guado capaga.
28 fingindo é amague. 82 vinosa mãe, nossa mãe apague. 121 vaporoso é apague. 121 sentado a seu lado apague. 124 fossas apague. 130 assignadala, assignatura a via vez e via ele viu e se intervindo nessa zenvericintra. End of project Gutenberg, 5 minutos. By José Martiniano de Alencar.